Fala pessoal, estamos começando mais um episódio piloto e hoje falaremos de uma série que saiu ano passado e que foi muito pouco comentada na podosfera. Por isso, eu trouxe alguns amigos aqui para relembrar ela e trazer um pouco das nossas impressões sobre essa série. Eu estou falando de The Boys, que foi lançada pela Amazon Prime. Comigo aqui para discutir está o meu querido amigo e companheiro de bancada, Vicente Renner, do New Frontiers Nerd. E aí, Vicente, como é que tá?
E aí, cara, tudo certo? Tudo tranquilo aqui.
Opa, melhor ainda. E conosco aqui o nosso episódio piloto honorário aqui, que é o Dionísio do Bunker do Dio. E aí, Dio, como é que você tá?
Estamos aí ainda sem nenhum indício de contaminação do coronavírus, então estamos bem aí. Estamos tocando o barco e enfrentando os negacionistas como o Butcher enfrenta os super-heróis.
Boa, boa. Ô Vicente, será que você poderia dar uma pincelada geral no que é essa série?
Claro, a série que nem tu comentou, uma série que foi lançada no ano passado pela Amazon Prime. O produtor dela é o Eric Kripke, acho que se diz o nome dele. Ele é mais conhecido por ter feito a série Supernatural antes, que eu nunca vi, mas que tem bastante gente que elogia. Na série tem um grupo de personagens, ela é ambientada em um universo no qual super-heróis existem. Mas os protagonistas são um grupo de pessoas que de alguma forma teve a vida prejudicada por super-heróis e decide se vingar agindo meio que em bastidores e tudo mais, que são os T-Boys do título, né? Para ter uma ideia boa do que é a proposta da série, basta saber que ela é a adaptação de um gibi do Garth Ennis e do Derek Robertson. É um gibi que foi lançado entre 2005 e 2008, uma coisa assim. Ele teve umas 72 edições, começou a ser publicado pela DC, mas a DC achou que era um pouco barra pesada demais, e aí o Garth Ennis foi com o Derek Robertson para Dynamite, para a editora Dynamite. Lá eles terminaram a série. Então é mais ou menos isso aí. É uma série que a primeira temporada ela não conclui a história, ela meio que só propõe e estabelece essa relação aí entre... Tem uma espécie de Liga da Justiça com personagens que são evidente paródia dos personagens principais da DC, e essa Liga da Justiça do B, digamos assim, que são os T-Boys que estão lá para tentar, enfim, revelar a verdadeira sordidez deles.
Ô, Gil, ela, como é uma série inspirada em um quadrinho, qual que é a sua opinião sobre isso?
Cara, eu acho que em um caso bem peculiar, assim, eu acho que é uma adaptação que é até melhor do que os quadrinhos. Né, que é uma coisa difícil de você bater esse martelo assim, mas eu acho que a série ela consegue ser mais interessante, mais animada, e não apelar tanto para certas coisas que o Garth Ennis faz no quadrinho, que são extremamente divertidas e tudo, mas que chega uma hora que chega um pouco de cansar assim, né, que o quadrinho é muito escatológico assim, é o Garth Ennis assim realmente tocando o foda-se com tudo que ele tem direito. Não é à toa que a DC, quando você vai lendo o quadrinho, não é à toa que a DC falou: olha, tá meio pesado pra gente aqui. E não tanto por conta do que é dito na série, assim, é mais pela escatologia, e pela violência pura mesmo. E que eu acho que é uma coisa muito legal que os produtores da série, que tá aí o Vicente comentou do Eric Kripke, mas também tem Evan Goldberg e o Seth Rogen, né? Eles conseguiram modular isso muito bem na série. Então, por mais que a série também seja violenta, ela não está falando só de violência. Ela não está sendo só uma coisa catártica, né, contra os super-heróis, assim, contra essa ideia dos super-heróis. Ela termina assim, se aproximando de uma forma muito interessante. A série se aproxima muito mais de Watchmen do que a própria série que o Lindelof, que a gente fez aqui, aquele especial sobre ele, fez. Ou melhor, até ir completando, né? A série se aproxima muito mais do que um Watchmen do que o próprio quadrinho original do Garth Ennis, do The Boys, assim. Porque na The Boys, no quadrinho, é uma história que vai evoluindo, mas ela é bem porrada, assim, muita pancadaria, extremamente violenta e tudo, mas não existe uma grande reflexão, assim, sobre o papel do super-herói na sociedade, ou sobre a influência que eles exercem, ou sobre o que é você ter poderes sobre-humanos em uma sociedade só de humanos e tudo. Ela vai meio que pro lado mais punk da coisa mesmo, assim. Tipo, é uma grande zoação. Aí você vai se divertindo com a história e tudo, mas eu acho que a adaptação da série foi muito bem feita. E aí acho que a série ela termina trazendo elementos mais interessantes para a nossa discussão, assim.
Uma comparação boa que dá para fazer para ilustrar isso aí. A série da Amazon, no caso, ela tem alguns momentos que ela traz os quadrinhos que são meio que transpostos, assim. Não muitos até, mas alguns. E um deles é que tem uma das protagonistas da série, nos dois casos, é uma nova heroína que está sendo introduzida lá no. Nessa Liga da Justiça, digamos assim, e ela é ingênua, ela é do interior dos Estados Unidos e tudo mais. Ela foi convidada porque ela teria uma base entre o público cristão, esse tipo de coisas. E quando ela chega lá na Liga da Justiça, na série da Amazon, ela é meio que constrangida a manter relações sexuais com a paródia do Aquaman, né? E é um momento que meio que mostra, que serve para mostrar esse contraste de que, na verdade, o cara é um cuzão e tudo mais. Na série do Gartiennes, ela é forçada a manter relações sexuais não com o Aquaman, mas com o personagem que seria o Super-Homem, o personagem que seria o Batman e acho que o personagem que seria o Flash, né? É muito mais. É quase um
Explícito, né?
estupro orgia, assim, né?
Não, na verdade, assim, o quadrinho ele não tem sutileza nenhuma. Basicamente é isso, o quadrinho não tem sutileza nenhuma. Ele é um negócio do tipo, é como se fosse um soco na sua cara em cada página. E aí eu acho que é justamente isso que eu falei, que o quadrinho, em certo momento, você fica meio cansado, assim, porque no começo você vai dando risada, tá, não sei o que, mas chega uma hora que é tão violento, tão, tipo, escroto, no bom sentido da palavra, que dá uma cansada, assim, que você chega, você começa a perder um pouco o gosto pela história, assim. Enquanto na série tem essa sutileza mais tensa, as situações parece que são mais concretas, eu acho que tem um pouco isso também, né? No quadrinho fica uma coisa meio, muito caricata, e aí a própria violência se torna caricata e ela termina perdendo o impacto. Acho que tem isso. E aí, na série, isso funciona muito melhor. Essa cena que o Vicente está descrevendo, que é muito boa mesmo, demonstra muito bem essa diferença.
E tem um aspecto interessante nisso que na série de TV, não sei se dá para dizer série de TV, série de streaming, sei lá, um dos temas principais da série que é entre essa mocinha aí que está sendo introduzida nessa Liga da Justiça e o mocinho, digamos assim, o personagem principal que é um cara que está sendo introduzido no The Boys, eles têm ali uma questão que é o de aceitar a própria agressividade, porque principalmente o mocinho ele é um cara que ele é apresentado de forma muito passiva perante a vida dele e de certa forma o entrar no The Boys é uma questão meio de ele aceitar que ele pode ter um papel no mundo e que esse papel envolve violência, agressividade e tudo mais. O conflito do personagem é um pouco esse. E o problema da série de quadrinhos é que ele não conhece o limite dessa agressividade pelo outro lado, que nem o Dionísio estava comentando. A série de quadrinhos ela é como 100% agressiva, ela só consegue ser totalmente agressiva, né? Ela não consegue ter essa moderação, assim.
Sim, e tem uma coisa, uma grande diferença que acontece aí, e que também mostra como a série vocês vão começar a ouvir uma bateção aí, talvez vá pegar, né, a galera reclamando do Bolsonaro, tá?
Opa, tranquilo, melhor ainda. Fora Bolsonaro.
Então, uma coisa que acontece que eu acho que também que traz esse equilíbrio melhor para a série, e que não tem no quadrinho, é que no quadrinho, os The Boys, eles terminam usando uma substância química, né? Eles usam The Boys, eles usam um soro para ficarem super fortes também, e aí eles enfrentam os super-heróis no mano a mano. Enquanto que na série não tem isso, né? Na série, pelo menos nessa primeira temporada, eles são pessoas comuns enfrentando super-heróis. E isso também dá acho que apresenta um realismo mais interessante, assim. O Hugh Campbell, que é o herói, né, que faz esse tem uma namorada que é morta pelo A-Train, numa das cenas mais, viu, você fala, nossa, mais violentas que uma série de TV já apresentou. Ele tem esse lado aí dele ser um banana na vida dele, e ele realmente precisa descobrir como lidar com a própria violência e como entender que esse mundo em que ele vive é um mundo onde os super-heróis não têm responsabilidade nenhuma pelo que eles fazem, né?
Para quem se interessa em buscar o material fonte, meio que fique preparado, porque a coisa é bem pesada mesmo, sabe, galera? Envolve estupro, envolve violência, e assim, o Gartiennes on fire, né?
Mas isso é uma coisa interessante. Por exemplo, eu sou muito fã do Gartiennes, assim, eu gosto muito dele, em especial da fase que ele escreveu para o Justiceiro, Hellblazer. E em especial Preacher, né? Que é muito bom, assim, acho absolutamente sensacional. Eu acho que em The Boys, ele justamente está sendo. Ele está indo no extremo da caricatura do negócio da violência, né? Do tipo, ao ponto de ficar meio narcotizado, assim. Você chega uma hora que você já nem se choca mais com o que está acontecendo. E isso que eu achei meio cansativo do quadrinho, assim. Por mais que seja que o Ennis tenha lá os seus modos de nos entreter, eu acho que nesse caso aqui fica meio, como falei, repetitivo e narcotizado. Isso é, você fica meio numb, assim, chega uma hora que você já nem liga muito para a violência. Ela não tem o impacto que tem nas outras séries. É, quando você
Tem
pega
outra coisa.
Preacher, que é uma série muito violenta também dele, a violência ali em Preacher, que também foi adaptada, inclusive, mas aí uma adaptação é bem inferior, nem vale a pena assistir. Mas Preacher, o quadrinho, quando explode a violência no Preacher, ela vem de tensões sendo construídas, e aí quando ela explode, você, opa, sabe, dá um choque mesmo, assim, né? Ela é mais surpreendente, nessas outras séries do que em The Boys, eu acho.
E tem aquele lance também da violência nos quadrinhos do Ennis, ela ter essa plasticidade, né, Gil? Então, tipo, quase que se iguala a um desenho do Coyote do Papaléguas, né? Tipo, é uma violência tão cartunesca que ela beira o irreal, né?
Mas assim, o Ennis, ele sempre trabalhou muito com o Steve Dillon, que tem um estilo, digamos assim, mais limpo, mais clássico, uma coisa que eu acho muito bonito. Eu sempre gostei muito do Steve Dillon. E que, de certa forma, trazia um equilíbrio para o roteiro extremamente pesado e grotesco do Garth Ennis. Já o Derek Robertson, ele tem um estilo mais sujo, mais pesadão, assim, tipo, a própria colorização das histórias são mais pesadas, assim, a arte final, tudo. Então, eu acho que fica mais. Termina pesando muito mais o quadrinho, assim. Vicente, o que que você fala disso aí? Você que é o nosso mestre das linhas gráficas.
A dupla habitual do Garth Ennis é o Steve Dillon, e o desenho dele, ele tem esse aspecto de ser mais parecido com um desenho animado. Quando ele desenha as coisas, a violência dele, ela é muito mais cartunesca, e ele não usa. Uma coisa que diferencia bem os dois é que o Derek Robertson, ele é muito mais um assalto aos sentidos, assim, porque o desenho dele é muito detalhado, ele coloca muita coisa nos quadrinhos. Quem me parece uma boa forma de explicar o estilo dele de desenho é o desenho que um adolescente revoltado faz no caderno na escola, sabe? Que ele desenha um monte de coisa, assim, em cada cantinho do caderno tem alguma coisinha, algum tipo de alguma coisa agressiva, alguma coisa assim. Essa característica do traço do Derek Robertson funciona muito bem em Transmetropolitan, porque o futuro do Transmetropolitan, quase uma outra série de quadrinhos que fez o Derek Robertson ficar famoso, e ele fez junto com o Warren Ellis, e ela é ambientada no futuro. E uma das características do futuro é que tudo nesse futuro no qual transcorre a série é um assalto aos sentidos. Então, o personagem anda pela cidade e no chão tem telas passando propaganda, tem um monte de coisas, as cidades são superpovoadas e tudo mais. Então, nessa série, colabora o desenho do Derek Robertson. Enquanto que, para retratar a violência, o estilo mais limpo do Steve Dillon favorece muito mais. E eu até acho que na série da Amazon. A série da Amazon, muito embora ela tenha alguns momentos que são bastante violentos, que nem tu comentou antes ali a questão da morte da namorada do Hugo, do protagonista, no geral ela é mais clean, né? Até o uniforme dos personagens, eles têm menos coisas, digamos assim. Os protagonistas, os The Boys, eles não se vestem. Eles se vestem mais de um jeito mais normal do que no gibi e tudo mais. E acho que tudo isso é meio que uma limpeza desse aspecto da Eric Robertson da coisa.
Ô Vicente, e é interessante também que a série faz uma rima com os filmes de super-herói também, né? Porque, por exemplo, os uniformes desses heróis da série, eles são bem. É aquela coisa bem Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Dá pra gente fazer esse paralelo se quiser, né?
Sim. Uma das coisas que essa série se beneficiou é o momento, né? Porque já existiram outras tentativas de fazer paródia em TV ou cinema dos super-heróis que antes não tinham funcionado tão bem. No outro dia, no episódio do Guilty Pleasures, o Luiz comentou aquela Mystery Man, acho que era
Heróis
o
muito
título.
loucos, né? Heróis
Isso
muito
aí.
loucos.
E que a gente comentava como era um filme muito bom, mas que tinha saído no momento errado. Depois teve o Watchmen do Zack Snyder. Ele é um filme muito ruim por muitos motivos. Um desses motivos é que ele saiu no momento errado, porque o gibi, o Watchmen, ele foi publicado depois que a linguagem dos super-heróis nos quadrinhos, não só a linguagem, mas também, digamos assim, os temas que eles costumavam abordar e a forma pela qual esses temas costumam ser abordados, tudo isso já estava muito consolidado, existia uma tradição de 50 anos, sobre isso.
É a cultura pop no geral, né? Porque o Watchmen pega muito, muito da indústria de massa, né?
Mas bastante focado no que são os gibis, né?
Sim, com certeza.
E eram um meio, digamos assim, já bem estabelecido. Agora, quando o filme O Watchmen foi lançado, não, esse meio ele não estava estabelecido no cinema. Não existia uma tradição de 50 anos de filmes de super-heróis com milhares de histórias publicadas, para que tu pudesse identificar quais são os temas que normalmente eles abordam, quais são os tipos de personagens que normalmente aparecem, e fazer uma paródia que fosse pertinente para os super-heróis do cinema, né? E agora, quando o The Boys saiu, a situação já mudou, porque a gente já teve aí 20 filmes da Marvel, não sei quantos filmes da DC, já existe muito mais uma ideia de como é que qual é o padrão de um super-herói na TV, na tela, em movimento, digamos assim, né? Filmado.
Perfeito.
E aí o The Boys, a série, ela consegue usar muito essa vantagem de ter alguma coisa.
Eu só queria complementar isso que o Vicente trouxe de como a série ela se beneficia, a explosão de filmes de super-heróis que aconteceram aí nos últimos 10, 15 anos, porque ela tem uma linguagem, toda uma brincadeira, toda uma construção de cenas e tudo que estão. Que qualquer um que assistiu metade dos filmes da Marvel e algumas séries da Netflix e o Watchmen, saca e consegue se divertir com a série e entender quais são as piadas que estão acontecendo ali por trás, né? E eu acho que muito mais interessante ainda de se pontuar aí é que a série também consegue fazer uma coisa que o quadrinho acho que não consegue, porque ela também é uma forma muito inteligente de lidar com questões contemporâneas. Que, por exemplo, o Watchmen, a série do Lindelof, não conseguiu lidar. Então, por exemplo, a questão do marketing que está por trás do super-herói, né? A questão de você ter um personagem que é utilizado pelo seu background, seja ele religioso, seja ele racial, seja ele qual for, aparecer como um símbolo de algo maior, que é o caso, por exemplo, do A-Train, que é negro, então tem uma relação ali dele ser um personagem negro, que é o cara que comete o principal crime no qual a série se inicia ali, né, que ele mata a namorada do Yui. Também você tem a Estelar, que tem aquele background religioso. Então, e aí ela se questiona, né, do tipo, por exemplo, ela quer entrar no set, mas para isso ela tem que se rebaixar. E aí é muito interessante também, porque mesmo isso dentro da série ela também vai funcionar, porque o Deep, na verdade, abusa sexualmente dela. O Homelander, ele quando ele descobre, ele fica puto com o Deep, porque ele fala assim: olha, você está colocando em risco a nossa imagem, você não pode fazer isso e tudo. Então, existe muito mais umas relações ali dentro da série que eu acho que elas são muito mais pertinentes numa crítica social e cultural que, curiosamente, o Lindelof não conseguiu fazer e que a série consegue fazer de uma forma muito mais inteligente.
Um personagem que é legal nesse sentido também é o próprio The Deep, né? Porque ele seria o Aquaman, ele tá nessa Liga da Justiça, entre aspas, aí pelo contexto ambiental, e ele tem essa relação com a natureza e tudo mais. Só que ele é também um garoto de propaganda de um desses parques aquáticos que tem os animais em cativeiro e toda aquela coisa. E tu vê que ele é completamente desorientado em relação a isso, porque no momento em que ele tenta fazer alguma coisa sobre isso, no caso, se tornar algum tipo de herói que seria um verdadeiramente ambientalista, digamos assim, ele faz isso de forma completamente desfocada e errada, e ele não sabe o que fazer, mata o golfinho, né? Isso me lembrou bastante. Tem um gibi do Daniel Clowes, que é Raio Mortal, o nome, Death Ray. E que também é uma paródia dos super-heróis. É um guri, é bastante parodiado, é uma paródia bastante em cima do Homem-Aranha do Steve Ditko. E aí esse adolescente que ele recebe esse raio mortal, ele decide se transformar num super-herói e tudo mais. E aí ele faz um uniforme, ele sobe em cima de um prédio e começa a tomar cerveja com um amigo porque ele não sabe o que fazer. Tipo, ele diz assim: não, eu tô tentando vigiar aqui o centro da cidade para que se acontecer algum crime, eu posso ir lá interromper e tal. Só que não é assim, tu tá num prédio, tu tá vendo uma rua, tu não vai ver um crime acontecer, né? Não existe esse tipo de vigilância assim que dê certo nesse sentido, como aparece num gibi, né? Esse Tedip, o Aquaman, ele ilustra isso em relação a ser um herói ambientalista, né? Não existe uma coisa que tu possa fazer para ser isso, né?
Você estava falando aí, eu lembrei também de um quadrinho e filme que virou filme depois, que é muito interessante também nessa questão, que é o Kick-Ass, do Mark Miller, né? Que é muito bom também, muito violento, e que também traz umas questões aí sobre o papel do super-herói no mundo real, que são bem interessantes, né?
Galera, eu queria que vocês comentassem um pouquinho das atuações dos personagens em si, pode ser? Vicente, começa aí.
Beleza, acho que tirando o Hughie, que é o personagem que, como a gente disse, é meio que o mocinho da série, é o cara que está sendo iniciado no The Boys, e que até tem aí uma curiosidade, porque no nos quadrinhos ele é claramente inspirado no Simon Pegg, né? Ele é praticamente uma caricatura do Simon Pegg. Só que os quadrinhos são de 2005, então o Simon Pegg ele já não pode fazer mais interpretar um jovem de 20 anos. E na série ele participa da série, mas como pai do Hugh daí. Enfim, então tirando o Hugh, sobre o qual a gente já comentou algumas coisas, ele é um banana e a série trabalha o tema dele, digamos assim, um pouco tentar deixar de ser um banana, de ser ter uma pessoa que tem um pouco mais de decisão na sua própria vida. O outro protagonista da série é o Billy Butcher, que é o líder do The Boys, que é interpretado pelo Karl Urban, que é um cara que tá meio que se especializando em fazer personagens dos quadrinhos, né?
O Karl Urban, ele fez o excepcional Judge Dredd, né? Que é um baita filme, assim, que infelizmente não, parece que não vai ter nenhuma continuação tal. Mas que, pô, meu, o filme é muito bom, assim. Nada contra o filme do Stallone. Mas esse filme do Pete Travis é absolutamente fantástico, cara. Tipo, é o Judge Dredd como a gente sempre quis ver no cinema, eu acho, né?
Verdade. De capacete, né? A
É, acho que passou o tempo inteiro.
gente sempre quis ver ele de capacete, né? O Billy Butcher, o personagem dele é o que talvez tenha motivo mais, esteja mais pessoalmente envolvido no, nessa cruzada aí para derrubar a Liga da Justiça do Mal, digamos assim. Ele tem problemas pessoais com esse super-homem aí. Até no, na série, o desenvolvimento disso é um pouco diferente dos quadrinhos também. Mas ele com o Hugh, ele faz meio que um contraponto, porque ele, ao contrário do Hugh, ele é pura agressividade. E, inclusive, na primeira temporada, o arco dele é um pouco de deixar de ser egoísta, porque ele é muito centrado nessa tragédia dele. Então, enquanto o Hulk seria muito banana, ele seria muito agressivo, né? Ele só tem em mente os objetivos, pessoais dele, digamos assim.
Mas eu acho que é interessante porque a série consegue desenvolver isso muito bem, do porquê que o Butcher tem essa obsessão, né, em derrotar o Seth e contra todos os super-heróis, na verdade, que convivem ali, né, nessa realidade. Aliás, uma coisa que eu achei interessante, assim, no quadrinho, tem muito mais super-heróis do que na série, né? Vamos ver se a série vai desenvolver isso. No quadrinho assim, não é só a Liga da Justiça que é zoada no quadrinho. Você tem mutantes, tem
Vingadores, né?
Vingadores, tem um monte de coisa assim. O quadrinho é um pouco meio, lembra aí nesse aspecto aí o Judge Dredd, do qual a gente já falou por aqui também em algum momento. Mas eu gosto muito também de como o Homelander trata a origem e a história do Homelander na série, porque ele não é só um super-herói psicopata, tal, não sei o quê. Ele tem todo um lado ali do tipo do que ele realmente era, do porquê que ele age como ele age, assim. Ele é um cara que é manipulado por uma corporação que tem uma relação muito bizarra com uma CEO da corporação, a amante, que ela é é meio mãe dele também, é um troço meio bizarro, assim. E no final das contas, ele tem uma questão aí de até que ponto ele é um rato de laboratório e até que ponto ele é um indivíduo. Eu acho que isso também a série está desenvolvendo muito bem.
É, de novo, essa relação do Butcher com o Homelander. Eu vou dar spoilers aqui. Desculpa, ouvinte, a série saiu no ano passado. A vida é dura. No final da primeira temporada, mas vai se revelando que o Billy Butcher ele acredita que o Homelander estuprou e matou a esposa dele, né? E por isso que ele tem essa vendetta pessoal. No gibi, se eu não me engano, ele descobre que isso de fato foi assim. O Homelander estuprou a esposa dele e ela ficou grávida e ela acabou falecendo na decorrência da gravidez. Na série, isso foi completamente modificado, porque, se não me engano, ele descobre que a esposa dele traiu ele com o Homelander, né? Não foi não foi um estupro, foi uma relação
Sinto que
aparentemente
sensual.
aparentemente consentida. Isso já demonstra de novo como a série tem essa preocupação em deixar as coisas mais ambíguas e não sempre totalmente horrível, do jeito mais escabroso que pode ser, né? Porque desde o ponto de vista
Amenizar o tema, né, Vicente?
não é necessariamente amenizar, né, cara? Porque desde o ponto de vista digamos assim, do desenvolvimento psicológico do Butcher, isso é mais complexo, porque ele deixa de ser um personagem que está simplesmente procurando uma vingança, que é um personagem meio caricato e unidimensional, digamos assim, para se transformar num personagem que tem que reconhecer a traição da sua esposa. Isso equivale a reconhecer que os super-heróis eles têm um atrativo que não é simplesmente a força e a violência, mas que a esposa dele podia se sentir atraído pelo que o Homelander representa. Enfim,
É, não só
é uma pequena mudança que dá muitos outros nuances para os dois personagens, né?
explorar esse lado da personalidade do Butcher é legal porque também dá para ver um pouco dos erros que ele cometeu, né, nesse relacionamento que ele tinha, né? Porque a série extrapola bem mais essa premissa do que no quadrinho, que é mais uma piada tal. Mas achei bem bacana o modo como a série lidou com esses temas, né? Que geralmente tende a ser o mais simplista possível, né?
E nesse sentido, a série ficou muito melhor, né?
Sim.
Ah, sim.
E é interessante porque ela termina não caindo num maniqueísmo meio besta, né? Que é engraçado, porque olha como é muito louco essa questão também de adaptações e do material que você tem, de como você pode trabalhar bem ou não aquilo que você tem nas suas mãos, né? O Watchmen no quadrinho é um quadrinho totalmente profundo, cheio de ideias, muito complexo, com vários pontos de vista girando ali, é até difícil você determinar quem é bom e quem é mau. E aí o Lindelof, quando vai fazer a série, ele corta tudo isso e faz uma coisa puramente maniqueísta do começo ao fim. Já The Boys, o quadrinho, ele é escatológico, porra louca, tal, não sei o quê, mas ele tem essa dicotomia assim entre... Sabe que os The Boys, por mais que eles sejam porra loucas e sejam muito violentos e tal, eles estão do lado certo mesmo no negócio e os super-heróis são escrotos sem salvação. Enquanto na série você tem essa ambiguidade que gira e que fica mais complexo e que torna mais interessante a trama, até para a gente que está assistindo. Inclusive, aí tem uma coisa que eu ia comentar que é o seguinte: o que o Vicente falou aí, os super-heróis na série, eles também são meio modelos sexuais, assim, né? Como o astro de cinema é, meio ícones, assim, tal. Os super-heróis são os ícones nesse universo do The Boys. E é uma coisa que também está muito presente no Machalol, né? Só que no Machalol é mais divertido, eu acho. Na série, em especial na série, fica uma coisa mais realista, né? Do tipo, meu, como é que você vai se comparar com um super-herói, né? Que aí eu acho que é essa questão do Butcher também, quando ele se liga que a mulher dele traiu porque ficou atraída pelo super-homem. E aí, né?
A gente chegou até a comentar isso no nosso episódio sobre o Martial Law, que o ideal de heroísmo daquele universo é muito similar ao The Boys, né? Ao universo de The Boys.
É parecido com o universo do The Boys do Gibi, né?
Sim.
Isso, isso. Nesse sentido de excessivo, assim, só que o Martial Law, muito embora o desenho também tenha esse aspecto ser extremamente excessivo, extremamente detalhado e tal, o Kevin O'Neill ele consegue manter o aspecto cartunesco, né? Então, o Martial Law acaba sendo muito mais divertido também.
Ah, sim, com certeza.
Mas isso é legal, isso que o Gil estava comentando, essa questão de eles conseguirem dar ambiguidade para os super-heróis. O próprio Homelander é difícil, muitas vezes, colocar o dedo na motivação do personagem. Ele frequentemente faz as coisas por uma mistura de motivações. Ele está querendo se provar para Elizabeth Shue, ele está querendo ser o Homelander, ele tem motivos pessoais, ele quer defender a empresa. Esqueci agora qual é o nome da empresa, mas enfim, a Liga da Justiça no universo The Boys, ela é administrada por uma grande corporação que faz esses esquemas publicitários e lança linha de produtos com super-heróis e tal. E na primeira temporada eles estão tentando negociar um contrato com o governo americano para ser o fornecedor do exército, digamos assim, para fornecer super-heróis para que a Liga da Justiça possa intervir em questões de política externa e tudo mais, né?
Isso fica muito parecido com os Supremos do Miller, né? E do.
Do Miller e do Brian Hitch, né?
Isso, porque o Capitão, naquele momento, no primeiro momento, os Vingadores, eles agem como ponta de lança do exército americano, né?
Isso. Só que a série ela traz um olhar para isso que é mais crítico, né? No caso, um dos motivos pelos quais os The Boys estão agindo na série é impedir que isso aconteça, porque eles entendem os riscos implícitos no fato de tu entregar para uma corporação a possibilidade de entrar em guerra, digamos assim, né? E aí até tem essa questão da corporação tá criando supervilões para justificar e tudo mais, né? Mas o que eu ia comentar antes é que um personagem que ilustra bem, que tem uma pontinha só, essas ambiguidades, é o do. É, eu esqueci o nome do personagem, mas ele é interpretado pelo Joel Osment, o atorzinho aquele que fez Sexto Sentido, sabe? Ele aparece na série, ele manipula as pessoas, né? Acho que ele consegue ler as mentes, né? Uma coisa assim. E quando ele aparece, ele tem todo um aspecto de ser uma vítima e tal. Ele perdeu o emprego, ele se envolveu em alguma coisa meio escabrosa que não se sabe exatamente o que é. E ele é perseguido hoje em dia, no universo da série, no caso, ele vive de dar autógrafos em convenções, esse tipo de coisas. Ele é meio loser e meio vitimizado, mas no final ele meio que se revela como um filho de uma égua mesmo, né?
É, e como eu falei, de uma forma muito mais inteligente do que qualquer outra coisa, assim. Um outro aspecto que eu acho interessante, assim, é que a química dos personagens funciona bem, eu acho, né? É uma série interessante, tudo. Também tem uma questão aí, a série tem só 8 episódios, então não sei até que ponto a gente tem que esperar, a segunda temporada para ver como que vai se desenvolver isso daí. Mas o Vicente estava falando dessa questão do Homelander, eu acho que uma das cenas mais impactantes para mim da série é justamente quando tem o sequestro de um avião e aí o Homelander e a Mulher Maravilha da série eles vão tentar salvar, só que aí eles chegam lá e tipo dá tudo errado e eles se ligam que eles não vão conseguir salvar o avião e aí eles têm que deixar os passageiros morrerem. Aquela cena é muito forte, cara, é muito bem feita assim, e ali você vê tipo, né, todo esse conflito do que é o heroísmo de verdade, né? O Homelander com todos os poderes dele e tal, não sei o quê, força, pode voar, tal, não sei o quê, mas ele não consegue, não tem como salvar o avião.
É, e isso é engraçado porque salvar um avião caindo é uma coisa tão típica do super-homem, né? Ele costuma ser apresentado assim no filme do. No primeiro filme, ele salva um helicóptero, no caso, no filme do. No Super-Homem Retorno, ele acho que eles salvam uma nave espacial, né? Da
Sim,
NASA e
né?
tudo mais.
E parando no muque, assim, né? A nave.
Isso. É, e é uma
Ah, no
imagem icônica do
Superman.
Super. É uma imagem icônica ele segurando um avião nas costas e fazendo ele pousar. E na série The Boys, Rainha Maeve, que é a Mulher Maravilha, diz para ele: tá, mas por que que tu não pode segurar esse avião e fazer ele aterrissar? E o Homelander diz assim: pá, porque isso não funciona assim. Tu acha que o quê? Eu vou ser um ponto lá embaixo, eu vou furar o casco, o avião vai quebrar no meio. Isso aqui, eu não tenho como segurar um avião no braço. Eu vou estar apoiado no quê? Não existe nenhuma lógica física nisso, né?
É, e só
Por...
para aí também teve no Superman no Retorno, ele salva um avião literalmente, né? Não sei se você lembra da cena, mas ele para um avião assim, tipo, a centímetros do chão, assim, do campo de beisebol. E, por sinal.
Você lembra aquela vez que tu tava falando daquele filme que o James Gunn fez recentemente, aquele que é de um super, que, como se, como seria se o super-homem fosse do mal? Eu acho que tem uma similaridade aí entre o Homelander e esse personagem desse filme, entendeu? Porque ele meio que foi engendrado geneticamente para ser daquela forma, e ele tem essa característica de ser infantil, né? De ter essa maldade que é inerente ao criança, no caso, né? Então eu achei muito, muito similar essas duas obras, sabe?
É verdade, cara. Eu não tinha feito essa relação. Deixa eu só procurar aqui qual é o nome do. É verdade, cara. Eu não tinha feito a relação. É Brightburn.
Eu achei que ficou bem, eu achei bem parecido, porque ele, no caso, ele tem toda essa, porque ele foi criado, ele não foi gestado, então ele não tem todo um processo de compreensão de valores éticos, morais e tal, então ele meio que larga o foda-se, não por maldade, mas por tipo, não ter o conhecimento desse tipo de temática, né?
E no Brightburn, um dos temas do filme é essa questão dos não só no sentido de gestação biológica, né? Mas é que os pais eles são meio ausentes, assim. Eles são
Sim.
pais que nunca dizem não para criança e tudo mais, e que eles se preocupam muito com esse aspecto de diversão, digamos assim, não são verdadeiros pais, né? O Homelander também tem isso, porque assim como ele tem uma relação ambígua com a Elizabeth Shue, ela também tem uma relação ambígua com ele, porque tu não sabe, ela manipula ele, mas em grande parte ela manipula ele por medo, porque ela sabe que no que ele é imparável, né? E que se ele quiser matar ela, ele vai matar. Então, uma relação meio assim de. Ela manipula ele, mas ao mesmo tempo ela não pode contrariar ele, né?
É, e na verdade não está muito claro também ainda, pelo menos para mim não ficou muito claro assim, quem que da onde o Homelander veio na série, né? Não sei, fica aquela coisa meio, ele é um científico mesmo? Eu não lembro agora.
Ele descobre, mas ele não revela para o espectador, né? Porque ele descobre pelo pai dele, que é uma espécie de cientista
Sim.
distante, né? Só que ele faz isso fora das câmeras, digamos assim, né? Ele volta e diz que fez isso, né?
É, então, ele não fica claro qual que é a origem dele, assim, se ele é um extraterrestre, se ele foi manipulado geneticamente, porque só mostra ele, tipo, já uma criança, tudo com poderes, mas, e que está num laboratório. Mas eu fiquei meio no dúbio, assim, não deu para sacar, assim, se ele também é só um experimento genético. Ou, na verdade, essa fala minha ficou horrível, depois você corta, tá, Douglas?
Galera, o que vocês acharam assim das cenas de ação da série? Vocês acharam que a cinematografia tá bacana? Qual que é a opinião de vocês a respeito?
Certo. Ela tem essa questão da violência, porque as cenas de violência da série, elas são menos. Em primeiro lugar, em relação a isso que você está comentando, a série, as cenas de violência dela são violentas, bem violentas, inclusive. Só que elas são apenas uma quantidade menor do que no gibi, né? Então tem isso, de ela ter essa cena de violência bastante bem violenta, digamos assim. E a série, ela tem um. Isso também joga a seu favor, que ela tem um aspecto de série de TV, no sentido que muitas coisas têm um aspecto meio falso, assim. E, de novo, isso joga a favor da série, porque o Homelander, em diversos momentos, ele parece um galã de uma série de TV de baixo orçamento, com o cabelo evidentemente pintado, um corte extremamente fake. Ele parece ter feito algum tipo de cirurgia plástica no nariz, porque o nariz dele é muito estranho, assim. Mas isso é um negócio que eu achei que ficou muito legal na série, porque dá precisamente essa impressão de realismo, porque esses super-heróis da série, eles são produtos, assim, eles são montados, né? Eles são meio que uma fraude, como seria
É,
o
tipo,
protagonista de uma
eles são
novela, né?
uma peça publicitária, né? Seria mais ou menos uma peça publicitária, né?
Isso. Seria como tu ver uma peça publicitária do estúdio, digamos assim, não na TV, depois que foram aplicados os filtros e tudo mais, né? Que daí tu começa a perceber que, na verdade, o ator é muito mais baixinho do que ele parece, essas coisas todas, né?
Exato. E eu gosto muito também do arco lá do A-Train, assim, porque o A-Train é o personagem também que vai mostrando pra gente que aquilo dali é tudo uma fraude, né? Porque ele é o personagem mais marqueteiro, no final das contas. Ele é, tipo, uma celebridade esportista, digamos assim, né? Compete, pra saber quem é o homem mais veloz, tudo. E tudo baseado no soro que eles tomam lá. para poder ficar forte, assim, para terem mais poderes, assim. Então, eu acho bem interessante também essa coisa do A-Train, assim, e o modo como ele se comporta, a arrogância, né, o desprezo pelas pessoas comuns, assim. Eu acho isso que funciona muito bem, o modo como ele é feito. E aí, nessa questão da cinematografia da série, do modo produzida, acho que o Vicente trouxe sobre ser uma série muito limpa visualmente, assim, ser uma série muito clean, é justamente o que faz a série funcionar também, porque ela não é aquela coisa chata, né, pesadíssima de você ficar procurando easter egg aqui e ali e tal. Ela tem o seu próprio universo, funciona muito bem. Quando tem as explosões de violência, escatologia, elas estão muito bem encaixadas. Também até, e mesmo num ponto que eu acho ela bem mais interessante do que no quadrinho, sem assim, a questão, o modo como ele trabalha a questão do sexo na série, também é mais interessante do que no quadrinho. É mais sutil, mais curioso tudo. Tem uma hora que os The Boys, né, o Lee e o Butcher, eles vão numa balada de super-heróis, assim, que é um negócio que você olha e fala, mano, nunca mais vou ver um homem borracha do mesmo jeito.
Só pegando o gancho do que o Gil estava comentando do E-Train, tem um negócio que eu acho muito interessante nesse personagem, que ele, enfim, ele também está na Liga da Justiça por uma questão de representação dos negros, né? E ele tem esse aspecto de, muito embora ele seja de uma certa forma uma ação afirmativa para estar lá, ele é extremamente falso, porque ele tem essa questão da velocidade dele, porque eles fazem um apelo esportivo. Ele é um super-herói que ele é admirado como os ídolos dos esportes que são negros, digamos assim, tipo futebol americano, essas coisas assim. Então, e existe uma crítica que se faz, digamos assim, em relação a isso, que é esse aspecto de reduzir a aceitabilidade no negro, o desempenho físico, como se eles fossem apenas atletas geniais. E aí, de novo, a série joga com essa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que essa Liga da Justiça, ela tem a preocupação de ser inclusiva, para que esse personagem seja incluído, ele tem que ser uma representação extremamente caricata do que é um negro. E ele lida exatamente com isso, porque ele está perdendo um pouco essa capacidade, ele vai deixar de ser útil. E da mesma forma o Aquaman, porque ele faz parte para que se demonstre que a Liga da Justiça tem preocupações ambientais, só que essas preocupações ambientais, na verdade, são extremamente fajutas. É tudo um grande golpe de publicidade, digamos assim. Isso é uma das coisas que a série faz muito legal, que é jogar com essa ambiguidade, assim. Essa grande corporação, ela tem políticas de inclusão, só que essas políticas de inclusão são puro marketing. Elas não têm uma preocupação com a questão real de fundo.
Ah, sim, é aquele lance de você poder, de você reduzir um indivíduo a um estereótipo, né, no caso.
E não só o indivíduo, digamos assim, no caso do A-Train, é o próprio ser negro que é reduzido a um aspecto extremamente específico, né? Não, ser negro é isso, e a gente tem um personagem que preenche essas características e, portanto, ele representa os negros. E na
É, e
verdade,
tipo,
isso não é assim,
elimina.
né?
É, elimina todas as particularidades, né?
Exatamente, e as contradições internas e a complexidade e a beleza também, porque é nessas particularidades que está tudo isso, né?
Porque assim, eu confessei, eu achei uma série muito legal, muito boa, tal, mas não acho uma série mais revolucionária do universo. Eu acho que é uma série que é legal para você se divertir, para curtir, para dar uma desopilada, assim, quando você quiser dar umas risadas e tudo. Feita com muita inteligência, tudo. Mas ela, pelo menos nesses primeiros 8 episódios, ela também não é uma série que você fala assim, nossa, realmente memorável, vou lembrar daqui a 10 anos de The Boys. Não pela primeira temporada. Ela tem esse ponto aí também, que é uma série muito com carinha de série B, né? Apesar dela, do Vicente, ter falado que é uma coisa, né, da estética da série, mas ela também é uma série meio B, assim. Você não. Ela não tem aquela pretensão de ser uma série da HBO, não tem a pretensão de ser um filme do Zack Snyder, o que faz muito bem, os produtores fazem muito bem não quererem ser isso, mas também, fazem, porque, mas assim, tipo, é uma série divertida, legal, e que vamos ver se na segunda temporada os caras conseguem dar um punch mais, tipo, maior, assim, de ser mais audaciosos. Acho que também falta um pouco isso para a série, né? Acho que a série, por enquanto, ela já foi muito interessante dela ter rompido com o quadrinho de uma forma que você possa assistir a série sem se preocupar com o quadrinho. Acho que é muito interessante o modo como eles fazem isso. E, mas falta para a série também um pouco mais de
De
ousadia, assim, que
tempero, né?
é, de tempero, para onde que eles caras querem levar isso, né? Qual que vai ser a ideia e tudo? Tem mais coisas para serem ditas e tal? Vamos ver o que os caras conseguem fazer na próxima temporada.
É, acho que um pouco isso aqui, essa primeira temporada, ela tem bastante essa preocupação de construir um mundo e estabelecer as questões, digamos assim, né? Porque ela não. Ela propõe todas essas coisas, mas ela não exatamente desenvolve nada disso, né? São tudo elementos que aparecem e tal, mas não existe muito bem um sentido ainda, essas coisas não dá para perceber, né? E pode ser que nesse pulo do gato, sempre possível que eles consigam. Porque esse passo dois, ele é muito mais difícil, né? Tu conseguir reunir todas essas coisas interessantes que tu levantou e citou e tudo mais, e transformar isso em algum tipo de comentário coerente.
Não, e aí, eu acho que é um pouco isso também, tipo, a série ainda tem mais personagens, né, que a gente não comentou aqui e tal, como o French ou o Mother's Milk e tal, mas também porque são personagens que estão aparecendo ainda, não teve nenhum arco de história deles, aí não teve muita coisa, assim, né, ficou muito centrado, eu acho, na relação do Hughie com o Butcher, apresentar pra gente o Homeland. E também a Starlight, que é uma personagem importante aí, que é interessante, porque talvez, eu não sei como que eles vão desenvolver isso na série, mas ela parece que vai ser um ponto de. Ela é um personagem que pode trazer um ponto de inflexão aos heróis, né? A trama, melhor dizendo, porque ela quer se reconhecer como uma heroína, ela quer praticar atos bons sendo uma super-heroína. Só que aí você tem o ceticismo do Butcher, que não acredita nisso, porque ele consegue todo mundo é ruim. E você tem ela mesmo também tentando descobrir aí o que que ela é naquele papel ali. Então vai ser bem interessante. Talvez a personagem dela seja um personagem bem interessante para acompanhar a evolução na segunda temporada.
Que melhor ilustra esse lado mais puramente divertido da série, não pretensioso, é o Black Noir, que seria a paródia do Batman, né? Porque ele simplesmente está ali meio que com uma piadinha recorrente que não funciona, e seria um personagem que é até estranho que se tu vai fazer uma paródia da Liga da Justiça. Os três personagens que tem que parodiar é o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman. O resto é o resto, né? E a primeira temporada ela se preocupa muito mais, claro, com o Super-Homem. A Mulher Maravilha já aparece bem menos, e aí com o que seria o Flash e o Aquaman. E o que seria o Batman, ele é meio que um alívio cômico que funciona com apenas uma piada, que é esse fato dele ficar sempre quieto no canto, sem falar nada com ninguém. E que não é nem exatamente uma piada muito boa, né? O Batman é um personagem que tem aí uma tradição bem grande de ser alvo de piadas e tudo mais. E em relação a ele, a série não soube o que fazer muito bem, né?
Beleza, galera. Por favor, suas considerações finais. Seu jabá, por favor.
Como o Gil estava comentando, o The Boys, a gente está comentando todas essas coisas inteligentes que a série faz, mas um aspecto que não dá para ignorar nela, nesse sentido que, na verdade, ela não é uma série tão pretensiosa quanto pode ter ficado parecendo em cima do que a gente conversou, né? Ela, na verdade, é uma série bem tranquila, uma série agradável de se assistir, ela é intrigante, ela tem seus cliffhangers, essas coisas assim. Ela é apenas bem construída nesse sentido. E o contraponto que ele fez com o Watchmen também é muito bom, porque o Watchmen teria uma pretensão de ter essa profundidade, né? E não tem. E o The Boys, mesmo tentando apenas ser uma série legal, conseguiu ser mais sofisticado, digamos assim, do que o Watchmen do Lindelof. No Jabá, vou lá recomendar eu o New Frontiers Nerd, do meu site de resenhas. A última resenha ainda é a do Preço da Desonra, o gibi do Hiroshi Hirata. Mas eu já estou trabalhando na próxima, vamos ver se a gente consegue colocar essa quarentena para funcionar a favor do site.
Dionísio, por favor.
O Bunker segue aí, né, nessa sua jornada mundo afora. Não sei o que vai ser do futuro, mas estamos aí tentando manter o canal aberto. que mais? Sobre a consideração sobre The Boys, cara, eu acho assim, se você tá querendo uma boa diversão, algo que você assista sem pretensão nenhuma, só para dar umas risadas e poder zoar seus amigos nerd, assiste aí The Boys, que é muito boa. Que para quem assistiu e ficou decepcionado com o Watchmen do Lindelof, também é uma série bem legal para ver que é possível ser inteligente, é possível romper com o quadrinho, mas de uma forma inteligente, né? Com o quadrinho que originou a ideia. Eu acho que é isso, acho que é muito divertida, cara.
Por favor, senhores, têm alguma recomendação para os nossos ouvintes aí?
Vou fazer recomendações musicais para vocês aí, vocês jovens que estão aí buscando coisas diferentes para ouvir. Bob Dylan lançou uma música nova chamada Murder. Opa! Bob Dylan lançou uma música nova chamada Murder Must Fall, que provavelmente é algum outtake lá da época que ele gravou The Tempest, que é de 2012. Um belíssimo disco, uma música excepcional, vale muito a pena aí vocês ouvirem. E também teve coisas novas saindo essa semana. Você teve o disco novo do Pearl Jam, que Gigaton, que tá muito bom, é um dos melhores discos do Pearl Jam dos últimos 20 anos. Tipo, faz muito tempo que eles não fazem um disco que de ponta a ponta, assim, da primeira à última faixa, você escuta sem pular nenhuma. Tipo, uma sonoridade bem legal, assim, do disco. E tem o Brian Fallon também, lançou um disco novo agora, o Brian Fallon, que era do Gaslight Anthem, mas acho que a banda não vai voltar nunca mais, o que é uma pena. Mas ele lançou agora Local Honey e segue aí a sua jornada como Bruce Springsteen, contemporâneo. E vamos lá, escutem aí. Local Honey, Gigaton, a música nova do Bob Dylan. É isso que eu ia indicar para vocês.
Ah, perfeito, perfeito. Vicente, por favor, sua recomendação.
Hoje eu não tenho grandes recomendações para fazer, porque desde que a gente gravou o último episódio, eu não consegui terminar a leitura de nada. Estou lendo muitas coisas ao mesmo tempo e não consegui terminar nenhuma delas. Então, a única recomendação que eu vou fazer para os nossos ouvintes é que eles fiquem dentro de casa.
Sim, muito bem. Eu ia fazer a mesma recomendação aqui no final também. Fiquem em casa, lavem as mãos e cuidem dos seus. Porque a coisa não vai ser fácil, gente.
Feito, até mais.
Até mais, galera.